DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Em Angola, chegou hoje ao fim o período para o repatriamento voluntário de capitais retirados ilicitamente do país. Mas regresso do dinheiro pode estar longe.
Só quando, em sede de tribunal, essas pessoas forem consideradas como culpadas, é que se lançará então mãos ao processo de repatriamento dos seus ativos domiciliados fora do país.
Na RDC, a Comissão Eleitoral anunciou hoje o adiamento das eleições em 3 zonas do país para março do próximo ano. E em Manica, Moçambique, 1 em cada 3 pacientes com HIV abandona o tratamento antirretroviral no primeiro ano. As autoridades estão preocupadas.
O fato de abandonar os medicamentos, isso pode prejudicar a si mesmo em termos da eficácia do medicamento. Se toma os medicamentos de uma determinada linha, se o paciente abandona por 1 ou 2 semanas ou mais que isso, mais que volte a tomar os medicamentos corretamente, os medicamentos já não fazem nenhum efeito.
São estes os destaques desta quarta-feira, 26 de dezembro. Em Angola, a fase voluntária de repatriamento de capitais transferidos para o estrangeiro de forma ilícita termina esta quarta-feira. Agora começa a fase coerciva de recuperação dos capitais. Em declaração à DW África, um deputado da oposição diz que este será um processo complexo. Saiba mais neste trabalho de Manuel Luamba.
Os cidadãos que transferiram ilicitamente dinheiro público para o estrangeiro tiveram 6 meses para o seu repatriamento voluntário, sem serem penalizados. Esta quarta-feira, o período de graça chega ao fim. A partir de agora, quem tenha transferido dinheiro para o estrangeiro de forma ilícita está sujeito a sanções fiscais, cambiais ou criminais. Mas este é um processo que poderá demorar. Em conferência de imprensa na última sexta-feira, o presidente angolano João Lourenço reconheceu que a fase que se segue, a coerciva, não tem tempo limite.
O repatriamento coercivo começa a contar a partir de 26 de dezembro. Não quer dizer que a 26 de dezembro teremos aqui os recursos todos. Não é justo pensar-se desta forma. Arranca 26 de dezembro e não tem data limite. Pode levar 10 anos, 20 anos, leva o tempo que for necessário. No meu mandato ou no mandato do quem me vier a substituir, nos próximos anos, isto é um programa para ter continuidade.
Primeiro, será preciso encontrar pessoas ou empresas que tenham feito transferências ilícitas, algo que, por si só, poderá demorar. Depois, será instaurado um processo, refere o jurista e deputado da Casa CE, Lindo Bernardo Dito.
Terá de ser promovida uma ação judicial, a partir dos órgãos de instrução e investigação criminal, e depois passar para a fase de julgamento. Só quando, em sede de tribunal, essas pessoas forem consideradas como culpadas, como tendo-se aproveitado ilicitamente recursos do Estado, é que se lançará então mãos ao processo de repatriamento dos seus ativos domiciliados fora do país.
Para o repatriamento coercivo, a Procuradoria-Geral da República de Angola diz que conta com o apoio de países com quem já coopera ao nível judiciário. Angola poderá contar, por exemplo, com a ajuda de Portugal e da Interpol. A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros da Suíça também assegurou que o governo suíço está disponível para apoiar Angola na recuperação de capitais ilícitos, mas será preciso tempo. Lindo Bernardo Dito diz que o repatriamento de capitais é um processo complexo, até porque será preciso provar, sem sombra de dúvida, que o dinheiro foi transferido ilicitamente.
Porque aqueles que forem eventualmente em processo de crime chamados para responder, terão, obviamente, que se defender e procurarão provar a maneira como foi adquirido. Sabemos que nós, nesse país, foram concedidos vários empréstimos de forma até descontrolada. E será este um argumento que poderá ser utilizado?
Até agora, Luanda não disse quanto dinheiro foi recuperado na primeira fase de repatriamento voluntário de capitais, que terminou esta quarta-feira. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E hoje perguntamos-lhe como é que Angola pode obrigar as pessoas e empresas que retiraram capitais do país de forma ilícita a entregar o dinheiro. Comigo tenho o Guilherme Correia da Silva. Boa noite, Guilherme. Já temos comentários?
Olá, boa noite. Já recebemos vários comentários, tanto na página da DW no Facebook como também no WhatsApp, onde colocámos a pergunta esta tarde. E uma das mensagens que recebemos é de Miguel Pedro, que nos escreve a partir de Luanda e que diz que acredita que quem não trouxe o dinheiro roubado até agora deve sentir o peso da lei. Aliás, nem deviam dar prazo este período de graça porque o dinheiro foi roubado. É o que comenta Miguel Pedro. Já Erasmo Munil Caminho, que nos escreve a partir de Moçambique, refere que repatriar estes capitais não será num curto espaço de tempo, portanto, será preciso tempo. São dois dos comentários que já recebemos. Raquel, trazemos mais mensagens no final da emissão.
Exatamente, saiba como pode participar ainda neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Bissau, o Comitê Sindical do Pessoal Contratado do Hospital Nacional Mendes entregou hoje um pré-aviso de greve. A paralisação, que terá início amanhã, visa reivindicar o pagamento de salários em atraso e melhores condições de trabalho. Em comunicado, os trabalhadores explicam que decidiram avançar para a greve devido ao silêncio da direção do hospital relativamente ao pagamento dos salários em atraso. Estão assim agendadas paralisações para os períodos de 27 a 31 de dezembro e 3 e 7 de janeiro. A agência de rating Moody's está atenta à implementação do programa do FMI em Angola. Em entrevista à Luz, a analista que segue a economia de Angola mostrou-se positiva em relação ao futuro do país. Lucy Vila diz que a perspectiva é de que a produção de petróleo vá recuperar, o que ajudará o governo e será também positivo no que toca à implementação de reformas estruturais no país. O FMI confirmou a semana passada um empréstimo à Angola de 3,7 mil milhões de dólares. Em Moçambique, o governo disse hoje querer duplicar os registros de nascimento até 2022. Atualmente são registados por ano cerca de 450 mil crianças e o objetivo do executivo é chegar às 900 mil até 2022. As autoridades vão assim colocar em ação uma estratégia de sensibilização que visa persuadir as famílias a registarem as suas crianças, principalmente nas áreas rurais. Segundo os dados oficiais, apenas 48% das crianças estão registadas.
DW Deutsche Welle.
A situação atual na República Democrática do Congo juntou hoje representantes de vários países na mini-cimeira da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos, que decorreu em Brazzaville. Cinco países, entre os quais Angola, foram representados pelos seus presidentes, enquanto os outros enviaram os ministros dos Negócios Estrangeiros. No entanto, o Congo não se fez representar, depois de ontem as autoridades terem dito que não tinham conhecimento da reunião. Entretanto, e a 4 dias das eleições, a Comissão Eleitoral Congolesa anunciou o adiamento da votação em 3 das zonas afetadas por conflitos étnicos e pelo vírus do ébola. Nessas zonas, as eleições só se vão realizar em março de 2019. Quem não olha com bons olhos para este anúncio da Comissão Eleitoral é a oposição, como nos conta Guilherme Correia da Silva.
Na província de Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo, muitos habitantes ficaram furiosos com a decisão de adiar as eleições em 3 zonas do país para março de 2019. As eleições têm de ter lugar na República inteira, ao mesmo tempo, é o que diz a lei, mas já era previsível. O presidente Joseph Kabila e a Comissão Eleitoral não estão preparados para as eleições. A CENI, a Comissão Nacional Eleitoral Independente do Congo, anunciou o adiamento da votação na localidade de Yumbi, que tem sido palco de ataques, e nas regiões de Beni e Butembo, em Kivu do Norte. uma das províncias que lutam desde agosto contra um surto de ébola que já matou mais de 350 pessoas. Mas os habitantes querem as eleições já.
Sete decisões prises par la CENI.
Esta decisão da Comissão Eleitoral é suicida, não tem fundamento. Sabemos muito bem que o que foi invocado como motivo, o ébola, não tem impacto na realização das eleições. Martin Fayulu, um dos principais candidatos da oposição, escreveu na rede social Twitter que esta é mais uma estratégia para influenciar a votação. A Comissão Eleitoral justificou o adiamento com a falta de condições de segurança, mas a oposição desconfia das intenções da CENI. As regiões de Beni e Butembo são dois bastiões da oposição ao presidente Joseph Kabila, que ainda está no poder, apesar do seu segundo e último mandato ter terminado há 2 anos. Mas este é apenas mais um numa longa lista de adiamentos. Primeiro, as eleições na República Democrática do Congo foram adiadas para o final de 2017, depois foram adiadas mais uma vez para 2018 e, na semana passada, foram adiadas por mais 7 dias para domingo, dia 30, alegadamente por causa de um incêndio que destruiu 8 mil urnas eletrónicas. Ainda assim, apesar deste novo adiamento da votação em 3 regiões, as eleições deverão ir para a frente no resto do país. Martin Fayulu e Félix Tshisekedi são dois dos candidatos da oposição que concorrem à presidência congolesa contra o Delfim de Kabila, o antigo ministro do interior Emmanuel Chadari. Mas os opositores estão preocupados. Desconfiam, por exemplo, das urnas eletrónicas que deverão ser usadas no escrutínio de domingo e que estão ligadas à internet. A oposição teme que a ligação seja usada para manipular os resultados. O presidente da Comissão Eleitoral, Corneille Nangaa, confirmou na segunda-feira que as urnas estão equipadas com cartões móveis, mas que a ligação à internet só será feita depois de contados os votos manualmente. Já a oposição não confia nas palavras da CENI e, por isso, vários candidatos, incluindo Teodoro Ngoyi, pediram às operadoras móveis para desativar os cartões nas urnas eletrónicas.
Que a CENI, assim que Mr. Corneille Nangaa,
a Comissão Eleitoral e Corneille Nangaa estão determinados a realizar eleições caóticas e assumirão toda a responsabilidade pelas consequências. Guilherme Correia da Silva, para a DW.
DW África. Deutsche Welle.
Na província de Manica, no centro de Moçambique, 1 em cada 3 pacientes com HIV abandona o tratamento antirretroviral no primeiro ano. O alerta é das autoridades de saúde, que apelam aos pacientes para se manterem fiéis ao tratamento. Uma reportagem do correspondente da DW, Bernardo Jequete.
As autoridades de saúde na província de Manica estão preocupadas. 30% dos pacientes com vírus da SIDA deixam de tomar os medicamentos antirretrovirais nos primeiros 12 meses de tratamento. Todos os anos, mais de 35 mil pacientes abandonam o tratamento, segundo dados oficiais. Isidoro Nobre, supervisor provincial do Programa das Infecções de Transmissão Sexual em Manica, alerta que o abandono do tratamento antirretroviral contribui para a ineficácia dos medicamentos.
É uma grande perda para o Estado e para o próprio paciente. Também é prejudicial, porque o fato de abandonar os medicamentos, isso pode prejudicar a si mesmo em termos da eficácia do medicamento. Se toma hoje o medicamento de uma determinada linha, se o paciente abandona por 1 ou 2 semanas ou mais que isso, por mais que volte a tomar os medicamentos corretamente, os medicamentos já não fazem nenhum efeito. Haverá necessidade de se trocar de linha.
A província de Manica é uma das províncias com maior número de pessoas com HIV em Moçambique. 13% dos habitantes são seropositivos, segundo estatísticas oficiais. Muitos pacientes abandonam o tratamento por vergonha de revelar que têm HIV, outros com medo dos efeitos secundários da medicação. Filomena Vareta trabalha para a Xingirirai, uma associação. Tem estado a fazer um trabalho de sensibilização para a importância do tratamento antirretroviral.
Existem muitos abandonos nas unidades sanitárias, mas estamos a trabalhar muito para reduzir. Como forma de evitar esses abandonos, estamos a fazer as visitas precoces, para que a pessoa não possa abandonar, porque muitos abandonam por causa dos efeitos colaterais dos medicamentos. Também temos 167 mães mentoras, que faz um seguimento de mulheres grávidas latentes HIV positivas para que não tenham bebê e ser positivo. Ficam tipo amiga ou madrinha. Aconselham durante a gravidez para que a mãe não possa abandonar o tratamento e aconselham a revelação do ser estado ao parceiro.
Em coordenação com os parceiros, a Direção Provincial de Saúde também tem sensibilizado a população, autoridades, médicos e associações de ajuda a pacientes seropositivos reforçam o alerta. É preciso fazer o teste de HIV e abandonar o tratamento. Está fora de questão. Testemunho para DW Bernardo Jequete.
DW Notícias.
Na Tunísia foram já detidas desde segunda-feira 18 pessoas na sequência dos protestos que eclodiram após a morte de um jornalista que se imolou pelo fogo em protesto contra os problemas económicos no país. Abdelrazak Zorki era repórter de imagem num canal privado e antes de se imolar divulgou um vídeo na internet criticando o desemprego e a pobreza no país e no qual apelou também a uma revolta na Tunísia. O ex-presidente do Egito, Hosni Mubarak, testemunhou esta quarta-feira contra o também antigo chefe de Estado egípcio, Mohamed Morsi, que está a ser acusado de ter deixado entrar no país combatentes do grupo palestiniano Hamas. Na audiência de hoje, Mubarak afirmou ter sido informado a 29 de janeiro de 2011 pelo chefe dos serviços secretos da altura de que cerca de 800 pessoas haviam cruzado a fronteira do Egito para apoiar a Irmandade Muçulmana. Foi arquivada em França a investigação sobre o assassinato do ex-presidente ruandês Juvenal Habyarimana, que marcou o início do genocídio de 1994 no país. A decisão foi proferida a 21 de dezembro, tendo sido do entendimento dos juízes de instrução que os 7 ruandeses acusados neste caso não deveriam ser levados a julgamento por falta de provas. No Afeganistão, a Comissão Eleitoral anunciou hoje o adiamento por alguns meses das eleições presidenciais agendadas para abril e o presidente russo Vladimir Putin anunciou hoje o teste bem-sucedido de um novo sistema de mísseis hipersónicos designado Avangard. Esta nova arma estratégica estará operacional em 2019. Putin afirmou que o Avangard tem um alcance intercontinental e que pode voar na atmosfera 20 vezes a velocidade do som.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Como é que Angola pode obrigar as pessoas e empresas que retiraram capitais do país de forma ilícita a entregar o dinheiro? Foi esta a questão que lhe colocámos esta quarta-feira. Guilherme, mais respostas?
Mais respostas sobre esta questão, sobre o início do repatriamento coercivo de capitais em Angola. Pedro Gamba escreve-nos a partir de Luanda e diz que, em primeiro lugar, no seu ponto de vista, há de facto a necessidade de repatriar os capitais que saíram do país de forma ilícita. Mas quem serão essas pessoas? Enquanto as pessoas visadas continuarem no anonimato, repatriar os capitais seria uma miragem. Ponto 2. Angola nasceu na divergência, criou-se um governo de partido único, sem ter em conta os consensos que eram necessários. 43 anos depois da independência, o país continua à procura da sua afirmação, porque faltou o espírito de reconciliação e, sobretudo, amor à pátria e aos angolanos. Hoje precisamos de combater as causas e não apenas as consequências, escreve Pedro Gamba. Um outro ouvinte, Manique, que nos escreve a partir de Moçambique, diz que, em relação à questão colocada, o que tem a dizer é que este assunto é publicidade política, porque se o governo angolano definiu como primeira ação o repatriamento voluntário, terá falhado no esboço da estratégia de ação. Na opinião deste nosso ouvinte, o governo angolano devia ter optado por uma ação silenciosa, sem publicidade e sem perder de vista os pesos pesados, e por isso está muito cético quanto ao sucesso desta ação. O nosso ouvinte Lavo Balde comenta no Facebook que isto não passa de uma barbaridade e diz que este anúncio do repatriamento com o fracasso da justiça pode ser uma incógnita. O próprio presidente sabe mais do que nós. Tudo é uma campanha eleitoral, é o que comenta Lafu Baldé.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também a si por nos ter acompanhado esta noite. Se quiser saber mais sobre estes temas, aceda à nossa página www.dw.com/português. Nós regressamos amanhã. Até lá, tenha uma ótima noite.